Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha no nosso programa Coletivo Humanidades, que é um programa formado por professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. E hoje, né, especialmente, tanto eu, né, quanto a nossa convidada, a Yara, nós estamos em locais muito diferentes do que nós costumamos fazer o programa. Eu estou aqui hoje na sede da PT Sindicato, na sede estadual, fazendo o programa daqui, porque nós estamos tendo aqui um evento sobre plataformização de ensino. Então tem sido uma manhã, né, de muito conhecimento, e agora nós vamos parar para conversar um pouco aqui sobre um tema muito especial que vai ser trazido aqui, né, pela Yara Beatriz Falsade Pereira, que é sobre trajetória, agroecologia e feminismo, um diálogo entre a arquitetura, a geografia e o MST. Então, a Yara, ela é arquiteta e urbanista desde 2019, formada pela Universidade Federal do Paraná, e mestre em geografia também pela Universidade Federal, e terminou em 2023. É acampada em comunidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Paraná, e trabalhadora da Escola Latino-Americana de Agroecologia, e é da direção-geral do Sindicato de Arquitetas e Arquitetos Urbanistas do Estado do Paraná. Então, Yara, seja muito bem-vinda ao nosso programa, e faltou aqui, né, no seu currículo também que a Yara foi, né, minha aluna do ensino médio, uma das preciosidades que nós tivemos no Colégio Estadual Santa Cândida, né, uma das alunas que se destacava tanto com o seu comprometimento, né, com o ensino, né, com, não apenas, né, de tirar notas boas, porque isso era a consequência da dedicação que ela tinha na escola. Então, Yara, conta para nós um pouco sobre essa sua trajetória de aluna do ensino médio, né, que está neste momento dedicando a sua vida, né, para esse entendimento, né, dos assentamentos e da organização, né, dos assentamentos e das relações também no MST.
Bom, boa tarde, então, professora Ede e todas as pessoas ouvintes. Quero agradecer o convite, principalmente da Edmara, por estar aqui, porque acho que esse é o último acréscimo, né? Foi feito esse convite por a gente ter tido um reencontro aí, né, na vida também, envolvida com militâncias, né? E aí houve esse convite para poder estar aqui, então quero agradecer e contar um pouco, então, né, acho que abrir essa roda de diálogo no rádio sobre como é que foi esse processo. Bom, né, então, me apresentando, né, eu sou a Yara, me formei na Universidade Federal do Paraná por cotas sociais, né, venho de um contexto da escola pública, que eu acho que também é um fio condutor, assim, dessa conversa de hoje, né, acho que eu tenho um pouco o histórico, assim, de vir de uma família camponesa, né, meus pais, eles militaram pela construção do movimento, também pelas construções dos partidos políticos de esquerda no sudoeste do Paraná, contexto camponês, nas lutas pela defesa, por exemplo, das barragens, né, lá na região, mas acabaram vindo para a cidade, né, nesse processo da questão agrária que a gente vive, né, tanto para estudar quanto para subsistência, assim, né, e vários fatores, e eu, então, cresci nesse entremeio, assim, até a minha primeira infância numa comunidade periférica em Grande Tamandaré e depois para o norte de Curitiba, no bairro Barreirinha, mas eu sempre tive uma referência muito forte, assim, eu acho que com o campo, né, e minha mãe, professora do estado, é uma referência, assim, em múltiplos sentidos, né, de luta, de sempre estar nas lutas sindicais, né, e lutando por uma educação pública de qualidade. Então, eu acho que vem um pouco de casa, assim, essa perspectiva de comprometimento, né, com a luta coletiva. Tanto que eu gosto muito de falar sobre isso, né, sobre o fato de eu vir de uma vaga de cotas sociais, a qual eu acho que eu dei muito valor, assim, mas agradeço sempre coletivamente, né, todas as pessoas que foram envolvidas, assim, nesse processo de luta coletiva, porque eu acredito que de fato, né, muitas pessoas puderam acessar o ensino superior de qualidade, né, através das lutas coletivas, né, isso que a história nos mostra, enfim. Depois vou chegar um pouco nesses assuntos, até sobre a questão do próprio feminismo, né, porque nós, enquanto mulheres, também não estaríamos estudando se não fossem essas lutas coletivas, né, que precisou ter esses movimentos sociais para que a gente pudesse estar hoje, né, ocupando determinados espaços. Ainda tem muito por caminhar, assim, mas enfim, né, eu acho que eu sempre tive bastante inspiração, assim, nesse contexto. Então, quando eu escolhi fazer arquitetura, não era uma certeza sobre, ah, é isso para minha vida, mas as possibilidades e curiosidades, né, que eu acho que a gente com 17 anos tem, né, mas tive também a oportunidade de estar no contexto, né, de uma família, mas também de uma escola, né, muito boa, que o Santa Cândida, né, apesar de ser um colégio estadual, assim, eu falo muito, né, falei para ele e acho que tenho várias memórias de diversos professores que foram muito, muito bons professores e que foram inspirações verdadeiras, assim, para eu continuar estudando, né, e me dedicando, assim. Então, a graduação, né, na universidade também foi um desafio nesse sentido, mas eu já tinha uma ideia, assim, né, de querer trabalhar e lutar com demandas sociais, e essa já era uma preocupação quando eu fui fazer meu vestibular, e determinou um pouco as escolhas, né? E eu, por exemplo, tenho muita afinidade, gosto muito, assim, da área de educação, mas na época eu não queria ir para a sala de aula, eu queria outras experiências e queria voltar para o campo, que eu acho que isso também, né, eu tenho uma pequena diferença, assim, né? A gente é em 4 irmãos, e dos meus irmãos, assim, eles gostam de morar na cidade e estão trabalhando, né? Mas eu sempre tive essa vontade, eu acho que pela questão do meu referencial, dos meus avós, da minha família também, de ter uma origem camponesa, assim, né? De querer voltar para a terra, né? E poder trabalhar muitas outras coisas e entender a diversidade das possibilidades que eu acho que o campo, né, pode ser, assim. Então, então eu acabei, né, optando, assim, por dentro da graduação, entrar para projetos de extensão, que tanto me colaboraram, né, com bolsas de extensão, assim, quanto acho que me oportunizaram os maiores aprendizados da graduação, que foi justamente na extensão, assim, com vínculos de extensão popular, que eu encontrei também o sentido de estar na graduação, porque eu tinha uma expectativa de uma formação que me possibilitasse, né, levar pelo caminho da técnico militante, assim. E acredito que se não fosse a extensão, eu não teria visto ou encontrado esses caminhos, né? Então, foi dentro desse contexto que, na arquitetura, quando não tinha extensão, na arquitetura da UFPR, que eu fui procurar outras extensões. Então, participei de 2013 até 2017 no programa de extensão da incubadora a incubadora tecnológica de cooperativas populares, que é um programa de extensão, né, não é vinculado especificamente a algum setor da UFPR. E depois eu tive a experiência de ir pro projeto de extensão do coletivo Encontra, que é o coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra. Quando saí da graduação, a gente fundou um coletivo de coletivos que é o Plantear, que é de planejamento territorial e assessoria popular, né? E aí já em 2019 como profissional formada, mas foi justamente esse caminho interdisciplinar, assim, que eu acho que me possibilitou linkar a arquitetura com a geografia e, né, consequência, eu fui fazer um mestrado também na geografia, onde eu pude aprofundar aprendizagens múltiplas, assim, que na arquitetura não temos, né, principalmente sobre a questão agrária do país. E foi muito rico, assim, esse momento, esse processo, acho que o próprio mestrado, né, apesar das dificuldades, assim, mas o principal de aprendizagem mesmo, assim, de melhoria, entendimento dos conceitos, e eu costumo fazer muito exercício de olhar para o meu cotidiano, tenho, acho que, um aprendizado da luta secundarista de uma época, já pelo menos uma década atrás, uma década e meia, é uma expectativa, uma esperança assim, né, de sempre estar olhando para o que eu posso fazer na minha própria escala, né? E eu acho que com os movimentos feministas eu também aprendi isso, assim, né, que a gente dentro da luta precisa ter coerência e acho que aprender sobre várias
Yara, eu vou te interromper só um pouquinho, porque eu acho que o microfone está dando um problema que está bem baixinho e está.
Melhorou?
Agora melhorou.
Então vou segurar ele.
Você tava falando... Isso, eu estava falando da questão do quanto é importante, né, o feminismo nessa tua descoberta, né? E assim, quando a gente conversou, né, a gente fez uma longa conversa aqui na primeira, né?
Uhum.
Porque a gente tem sempre o cuidado, né, no programa, de a gente conversar com o entrevistado antes, né, para a gente poder organizar, ver quais são as ideias importantes de serem colocadas, né? E assim, foi muito importante quando você, né, compartilhou comigo sobre o título, né, da sua dissertação, né, sobre a centralidade da vida em que você envolve ali a agroecologia, né? E assim, esse termo, né, o conhecimento sobre a agroecologia, ele é um conhecimento que às vezes confunde e às vezes não é muito bem explorado, principalmente nós consumimos o alimento, mas nós não fazemos ideia, né, de como vai, nem qual é a lógica, nem qual é a ideia por trás dessa produção, né? Então conta um pouco para nós, né, desse conceito sobre a agroecologia e as suas descobertas mesmo, né, que você fez, né, no assentamento que você acompanhou, né, no trabalho com as agroecologias. Conta para nós um pouquinho sobre isso.
Uhum. Conto sim. Bom, o meu trabalho, né, acho que você está se referindo à dissertação, né, a gente conversou sobre isso, que o título é A Centralidade da Vida nos Planejamentos dos Territórios de Reforma Agrária, Experiências, né, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado do Paraná. Essa pesquisa, ela foi uma grande imersão na minha vida, assim, em múltiplos sentidos, porque... Só finalizando um gancho da questão anterior, né? Depois que concluí a graduação, não queria trabalhar de jeito algum, assim, na cidade, não queria trabalhar de jeito algum em construtoras e tal. Então foi essa virada, assim, né? De eu decidir, mesmo num contexto difícil, né? Porque eu acho que o contexto político, o contexto social, assim, acho que um pouco pela situação, né, que eu estava e a vontade desse trabalho, assim. Que me fez optar pelo acampamento mesmo, né, junto ao movimento, assim, lidar um pouco com esse cotidiano, que não é muito fácil, né, mas também com a construção coletiva, né, que eu vejo muito forte, assim, dentro do MST, e que também me inspira muito, assim, né, e que eu acredito muito, né. E, enfim, a Tena fez uma demanda formal para a universidade, né, como movimento social, que é a extensão popular na universidade, né, ela tem esse papel, assim, de falar sobre, de fazer os estudos de duas comunidades agroecológicas em Castro, no Paraná. E a partir desse momento, assim, que nasce, né, eu estava ali fazendo os trabalhos finais de graduação, que nasce essa busca, mas que não é uma busca minha, é uma busca coletiva, assim, mas que eu comecei a fazer essa busca do entendimento da falta do planejamento, né, dentro da reforma agrária, assim. E pude me deparar, né, dentro da própria graduação, a gente não tem esse conteúdo, né, da questão agrária e estudos em torno desse âmbito e também do planejamento territorial regional, né, para esse território. E pude me deparar com relação à política da reforma agrária, assim, né, com um planejamento pouquíssimo desestruturado, assim, né, uma terra quase que sem lei, assim, mas que ela projeta o formato do planejamento, né, uma ideia de campo, que é uma ideia de campo distanciado, de lotes grandes, né, que a história do Brasil, ela é um pouco isso, né? O projeto agrário aqui, né, ele é voltado para o latifúndio, né, para as grandes propriedades, Então, é até desse processo, né, irresoluto da questão fundiária no Brasil, da colonização, que o próprio MST e outros movimentos sociais camponeses vão nascer, né, os movimentos de luta por terra e território. E o MST, né, e os outros movimentos, os povos e comunidades tradicionais, têm uma relação muito forte, né, com a terra, né, que, por exemplo, na questão do planejamento, até dado momento, isso não era muito considerado. E a agroecologia, ela realmente tem um enfrentamento assim, bastante direto, né, com o modelo, com o projeto do agronegócio, que é bastante discutido nas outras áreas, na questão da produção alimentar, né, de uma produção livre de transgênicos, né, sem agrotóxicos, que seja uma agricultura preocupada com a relação ecológica, né, e dos grupos e seres do seu entorno. Então, mas a agroecologia, ela é muito mais do que isso, assim, né? A agroecologia, ela também abriu possibilidades para pensar o que, que é a centralidade na vida no planejamento dentro da reforma agrária, né? E que é essa questão, assim, a gente tem hoje, a gente vive um imaginário social, a gente imagina a sociedade, estou falando diretamente da nossa imaginação espacial, assim, né? A gente imagina a sociedade um pouco parecida com algumas coisas que já tem. Por exemplo, o campo, né, ele está dentro do imaginário do atraso ainda, dentro do espectro social maior, assim, né? Está relegado a essa perspectiva. A gente tem um entendimento de que as coisas são distantes dentro do campo, que, né, as coisas ficam isoladas, etc. E, de fato, o desenho majoritário de campo que a gente tem no Brasil está nesse modelo. Mas isso foi um projeto construído historicamente, né? Um projeto construído com a Revolução Verde, um projeto construído com o apoio do Estado também, né? Mas os movimentos sociais fazendo o que tem direito, né? Que é justamente de pautar as suas demandas, os seus direitos, os seus acessos, porque a gente vem, né, dessa história de uma expulsão e uma mestiçagem de povos, assim, né, a gente estava vivendo muitos conflitos agrários no Brasil antes da própria ditadura, né, e aí vem esse modelo do agronegócio para fortalecer, né, o capitalismo na América Latina, né, e no caso do Brasil, assim, explorando sem limites a natureza e explorando também sem limite as pessoas, né? Então, tem essa super expulsão da população do campo, né? A agroecologia, ela nasce também nesse período, também de um diálogo, principalmente, assim, né, na questão da ciência, ela nasce de um diálogo da agronomia com a ecologia, mas o movimento agroecológico, né, com o passar das décadas, assim, principalmente a partir dos anos 60, vai entrando em outras áreas, de desenvolvimento rural, da questão da sociologia, das outras disciplinas, economia também, na parte além de produção, mas então na educação, vai interferir nas outras áreas. E no caso do Brasil, da reforma agrária, assim, né, no contexto do MST, justamente na tentativa da construção desse planejamento, de como que ia criar os assentamentos, como é que ia desenhar os assentamentos, fazer o parcelamento dos lotes, né? Pensar a vida das pessoas, né? Porque a reforma agrária tem todos esses procedimentos, a gente tem esses procedimentos burocráticos, mas eles vão produzir um espaço, né? E qual que vai ser o espaço que vai estar sendo produzido? A lei da reforma agrária, as leis no Brasil, elas surgiram no contexto de ditadura e surgiram como estratégia de controle, né, dessas populações, como estratégia de expulsão, da manutenção da expulsão das famílias no campo, porque as nossas políticas, elas não pensam criticamente, seriamente, a permanência das famílias, das gerações, né, e existe uma série de lacunas, uma falta de resposta por parte do Estado, então por isso que, né, por direito foi conquistado, então, para os movimentos sociais, na Constituição de 88, o direito de ocupar, né, as terras, justamente por conta dessa questão da pressão que é necessário ser feita, senão esses movimentos não acontecem por livre e espontânea vontade de quem está no Estado, né? E apesar, inclusive, hoje da gente ter uma democracia, né, uma deliberação por voto, né, no nosso sistema, apesar disso, assim, a gente não tem, a gente ainda tem muito forte a cultura de votos, né, de cabresto, assim, nos municípios, assim, isso no campo ainda é muito forte, tem vários contextos em que isso acontece, mas também muito financiado pelo agronegócio, né, e esse é todo um contexto, um enfrentamento de uma realidade sobre enfrentamento, assim, de da vivência do capitalismo na sociedade, né, que é muito real, assim, que ficou muito latente, né, nesses últimos anos, principalmente com a pandemia. Então, enfim, né, a agroecologia, ela, quando ela faz esse encontro, né, dentro do movimento, ela permite abrir mais ainda as perspectivas, assim, né, de ideias desse projeto de reforma agrária, que depois veio a ter o nome de um projeto de reforma agrária popular, né? E esse nome popular vem historicamente justamente pelo o que a agroecologia veio a agregar dentro do movimento, né? A agroecologia e o MST se encontram na década de 90.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.